nós podemos rever isso, ok? Isso aperfeiçoa. Agora, qual é o objetivo? O objetivo é dar uma alternativa para o magistrado em casos graves de tratamento contra a vontade do usuário. E aí eu discordo completamente de Vossa Excelência de novo. Vossa Excelência dizer que isso é uma opção como se alguém quisesse emagrecer ou engordar, consumir açúcar ou não. Então, Vossa Excelência não pode entrar em confronto direto com a sua frase primeira, que era: grande problema do Brasil é combater o álcool. Então, como é que Vossa Excelência vai combater o álcool se defende que a pessoa tem opção em casos graves? Então, o que se prega nessa lei aqui é uma alternativa a mais. Que me desculpe, representante do Ministério da Saúde, mas que está em confronto com o seu ministro. Ministro Padilha, declarações públicas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defende a internação de dependentes de crack como forma de proteção à vida. Portanto, contra a vontade dele. Internação. O Ministério pretende transferir. Vem, defendo a internação como ação de proteção à vida, desde que haja profissionais de saúde e de assistência social e após avaliação individual dos dependentes, como recomenda a própria Organização Mundial de Saúde. Então, o ministro está mentindo. Alguém está mentindo aqui. Ou é Vossa Excelência ou é o ministro. Porque Vossa Excelência diz claramente, não estou falando em relação, aí já volto para o doutor Vladimir, né? Que a tendência mundial é essa. Olha, o ministro está dizendo que a Organização Mundial de Saúde está falando outra coisa. Então, o que é que nós queremos com o projeto? É que o juiz tenha, sim, uma alternativa de tratamento contra a vontade do usuário, contra a vontade do usuário, em casos graves, por recomendação médica, porque ele cometeu um ilícito penal. Então, em vez de ir para a cadeia, porque não existe essa possibilidade, continuará a não existir, o juiz poderá soltá-lo, o juiz poderá determinar que ele frequente um curso, o juiz deporá, e o juiz poderá determinar a internação compulsória dele para tratamento. O juiz poderá fazer isso, né? Não sei se como pena, não sei, está dizendo que substitui a pena, né? Mas se for para o bem dele, que mal há? Tem aqui grandes especialistas mundiais, psiquiatras do Brasil inteiro, até Drauzio Varela, dizendo que não é a melhor alternativa, mas é a única. Apontem outra, então. É continuar existindo as cracolândias, é continuar... E veja que tem um outro problema, que é a questão da opção até determinado momento, porque as drogas, segundo estudos lá do próprio Ministério da Justiça, têm ação direta em cima do crime. As drogas têm vinculação direta com o crime. Então, deixa de prevalecer a opção individual para prevalecer a saúde coletiva, a salubridade da população, a população que precisa ser protegida. Então, repito, direito de ser contra, a favor, nós estamos na democracia. Eu fui contra, desde estar lá. Inclusive, consegui convencer o Senado, nós colocamos a pena privativa de liberdade. Só que nós colocamos como emenda de redação, porque não tinha possibilidade mais de voltar para a Câmara e... A mesa cortou, a mesa do Senado cortou, e acho que cortou até corretamente, né? Mas era uma opção da casa naquele instante. Então, o que nós estamos querendo, repita-se, né? Não é colocar milhões de usuários na cadeia, milhares. Isso é mentira, precisa parar com isso. Tem que ter honestidade intelectual. A gente não convence os outros pela mentira, não. Convença pela verdade. Nós somos contra, por isso. Agora, dizer que milhares ou um usuário vai para a cadeia não vai acontecer. Para que isso? Me desculpe a indignação, senadora, mas isso não é, de forma alguma, verdadeiro. Então, consigno aqui a intenção do projeto, que é exatamente esse. Dar uma oportunidade para aqueles que estão em extrema gravidade, para que o juiz determine a internação compulsória em casos graves, né, por recomendação médica.
Senador, esse esclarecimento foi muito importante. Como se refere especificamente à sua contestação às declarações do representante do Ministério da Justiça, mais especificamente da Senad e do Ministério da Saúde, então eu passo a palavra primeiro ao doutor Vladimir e depois à doutora Maria Cristina para apresentar a sua resposta ao seu questionamento.
Ok. Ok, ligou aqui. Bom, então, na verdade, gostaria de responder ao senador dizendo que achamos que a atual lei, né, a 11.343, bem como a lei 10.216 de 2001, já prevê, né, a possibilidade da internação involuntária, da internação compulsória. Né? Então, consideramos adequada a redação dessas leis, não necessitando, então, que seja modificado o texto da lei 11.343. Porque para esses casos extremamente graves, a lei atual já prevê esse tipo de intervenção. Agora, o que nós estamos colocando é que, para a maioria das pessoas que usam droga, a nossa lei, a 11.353, é mais adequada, porque a maioria dessas pessoas não necessitam de tratamento para o uso que fazem dessas substâncias. Né? Como vimos, né, de 35% lá dos estudantes, né, universitários que usam droga, 0,6% cumprem critérios aí de dependência. Né? Então, existe aí 35% deles que são usuários de drogas, mas que não precisam de uma internação, não precisam de um tratamento compulsório. Então, pela legislação, essas pessoas, caso sejam flagradas, né, portando drogas para uso pessoal, né, como o senador falou, não serão presas, serão presas no primeiro momento, imagino, né, senador? No primeiro momento, e aí, então, o processo será rolado, provavelmente a decisão será por uma multa, né, para aquele que se recusar a realmente fazer o tratamento, né? Então, provavelmente, o juiz aplicará uma multa para que essa pessoa, então, responda em liberdade, a punição será a multa. Pela lei atual, nós, o que a intenção qual foi? Exatamente aproximar essa pessoa, né, da sua questão e responsabilizá-lo no seu tratamento. Então, a decisão hoje, né, de obrigá-lo, né, à advertência e também a questão, né, do curso de prevenção é uma forma de, aos poucos, ir aproximando essa pessoa que muitas vezes não é um dependente químico, exatamente das suas questões e sendo sensibilizado para que realmente se envolva no seu próprio tratamento e por iniciativa pessoal e por motivação. Então, consideramos que o texto atual é mais interessante, né, para o Brasil do que as propostas do senador Demóstenes Torres, considerando que a lei já prevê, né, essas possibilidades para esses casos extremamente graves. Né? Então, não precisamos de um novo texto para esses casos. Essa é a nossa opinião.
Muito obrigado, doutor Vladimir. Passa a palavra à doutora Maria Cristina.
Bom, obrigada. Primeiro agradecer, eu acho que são super pertinentes, né? Eu acho que é muito importante, assim, parabenizar de novo, assim, acho que esse espaço de debate é fundamental para a construção e, assim, aqui nós não temos dúvida que estamos todos juntos, né? Estamos todos juntos com algumas posições, enfim, posicionamentos ou forma de colocar a questão, mas eu acho que isso que tem que pautar o nosso debate, assim, é como reunirmos os diferentes esforços, diferentes campos, diferentes visões, campos de atuação, o olhar da justiça, o olhar da saúde, o olhar da educação, enfim, nesse enfrentamento. Uma questão que eu acho que é importante, a gente está retomando, assim, o que a gente fala em termos de campo de atenção e que vai estar muito bem caracterizado no plano integrado esse que eu comentei, né, recentemente, do esforço do governo, reunindo os diferentes setores do governo, é na diversificação desta atenção que será oferecida, com instrumentos, equipamentos, serviços nos diferentes níveis de atenção. E da integração de serviços e equipamentos da saúde juntamente com a assistência social, juntamente com ações de prevenção junto às escolas. Então, é uma rede que precisa estar muito bem orquestrada e onde cada um traz e contribui com a sua responsabilidade. Exemplificando, o que eu tinha comentado anteriormente, diferentes serviços para diferentes necessidades, ou seja, diferentes redes de atenção serão compostas a partir da identificação das diferentes necessidades daquele que apresenta o problema relacionado em função do seu uso de algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. incluindo desde ações de atenção básica, centros de atenção, parcerias, isso já tem se discutido, sim, da ampliação da parceria com instituições não governamentais. Isso é uma questão que está em discussão, desde que atendam às regras, exigências do Sistema Único de Saúde.
Sim.
Mas só focando na questão, uma questão muito importante, que inclusive o próprio senador trouxe, assim, o nosso ministro ele fez, recentemente saiu uma publicação, inclusive na Folha de São Paulo, onde ele assina, inclusive com o Roberto Chicanori, e eles trazem uma questão que é isso que o senhor falou, que é muito importante realmente. A Lei 10.216 já prevê a internação involuntária, mas ela prevê a internação involuntária quando o caso implicar em risco para esse usuário ou para outro. Isso já está previsto, uma internação involuntária. Então, a Lei 10.216 atende nesse sentido. Então, de forma alguma, assim, tem esse confronto, né, da percepção do que foi apresentado aqui ou do próprio ministro. Isso é uma questão importante. E uma outra questão que eu gostaria só para complementar, na lei vigente, o parágrafo 7º do artigo 28, ele fala de que formas, como garantir o cumprimento das medidas educativas, que fala de amonestação verbal e multa. O que a gente tem que pensar é, então, uma vez descumprido, né, como foi trazido aqui, que muitas vezes é descumprido, é dada a penalização e não é cumprido. Então, o que a gente tem que pensar é como garantir... É prever uma penalização por desobediência, talvez? Aí é outro, mas é outro campo da discussão. Acho que isso é uma questão que também poderia ser melhor discutida para estar aprimorando, enfim, a própria legislação.
Muito obrigada, doutora Maria Cristina.
Me permita só a réplica. Deixar
três
bem
minutos,
clara
senador
essa relação.
Da,
disse o doutor Vladimir Stempliuk que a atual lei já prevê a internação compulsória. Não é verdade. Também é outra situação. Vou mostrar para Vossa Excelência que é outra atuação. A atual lei, mencionada por Vossa Excelência, diz o seguinte, parágrafo 7º do artigo 28, o juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. E aí... diz que, no caso de descumprimento, se aplicará uma multa. Quer dizer, não há nada de compulsoriedade aqui. No caso da Lei 10.216, também há um equívoco, porque diz o seguinte, a internação psiquiátrica somente, veja só, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica. 1. Internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário. 2. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 3. Internação compulsória, aquela determinada pela justiça. Em caso de internação psiquiátrica, tem nada a ver com o usuário de droga, com lei penal. Isso aqui é uma garantia, inclusive, para os médicos. O médico pode determinar a internação sem o consentimento da pessoa. Claro, nos casos cíveis, que não tem nada a ver com a lei que nós estamos tratando, da alteração, é a lei penal, a pessoa pode se internar voluntariamente. O médico pode determinar a internação contra a vontade. E o juiz pode mandar internar um doente psiquiátrico grave. Não é? Então, são essas as que não têm...
não podem ser internados.
Podem ser internados também, não em razão da lei penal. A lei penal, que é o que nós estamos, que é a grande maioria.
216. Já prevê a internação.
Perfeita, que não tem nada a ver com o uso indiscriminado de droga, que não tem nada a ver com o viciado, tem no que a ver com o caso pessoal, cível. Vamos repetir para a Vossa Excelência, aqui é a lei penal, não é a lei cível. Aqui estão os médicos que são especializados nisso, são a garantia. Como é que pode se dar internação? O juiz também pode mandar internar um esquizofrênico, né? Pode mandar internar um usuário de droga que esteja em situação de esquizofrenia, por estar perturbando, por exemplo, a família, a vizinhança. São situações distintas. Nós estamos falando aqui de saúde pública e não de situação individual. E aqui de situação penal e aqui de situação civil. Então, são coisas distintas. A lei, é bom que se diga, a lei não prevê, nesses casos de uso de droga, no caso da lei antidroga, qualquer espécie de internação. Diz, repito, que colocará à disposição o poder público tratamento preferencialmente ambulatorial, quer dizer, em tese até admite a internação, mas se o doente quiser. E o que nós queremos é justamente o contrário. Em caso do doente não ter a condição de se autodeterminar por estar psiquiatricamente comprometido, o juiz, ouvindo o médico, pode mandar interná-lo contra a vontade. Esse é o espírito da lei, para tratamento.
Senhor presidente. Agradeço muito ao senador Wellington, se o senhor me permitir, como o doutor Salomão e o doutor Marcelo manifestaram antes o desejo também de fazer emitir um juízo a respeito do que foi tratado. Agora, eu até acrescentaria, se diante da explicação do senador Demóstenes, autor do projeto, se muda ou mantém a mesma posição que os senhores expuseram aqui pela exposição. Então, com a palavra o doutor Salomão e o doutor Marcelo.
Bem, eu gostaria de iniciar dizendo a vocês, o senador conhece, eu tenho 40 anos, em dezembro próximo, de exercício da medicina, do trabalho no front, no pronto-socorro psiquiátrico, no hospital psiquiátrico, no consultório psiquiátrico. E é essa vivência que me autoriza a dizer as coisas que vou dizer. Começo dizendo, senador Demóstenes, senadora Ana Amélia, que o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, entidades em nome das quais estou aqui, apoia o projeto, apoia essa mudança, porque ela precisa ser feita. Precisa por quê? Porque a Lei 11.343, como hoje ela está, ela protege quem sustenta o tráfico, que é o usuário recreativo. É o cidadão que não desenvolveu a dependência por questões genéticas ou por questões quaisquer que não vale a pena discutir aqui. Mas nós precisamos separar usuário de dependentes, são categorias inteiramente diferentes. É o, como eu disse na minha exposição, o senhor ainda não estava, né? É o empresário, é o profissional liberal, é o artista, é o ator que usa droga na balada. Ele paga caro porque precisa do anonimato e ele é o grande sustentáculo do tráfico e ele precisa ser penalizado. O dependente precisa tratamento. O usuário recreativo não precisa tratamento. Ele precisa de ser penalizado. Não é desumana, como colocou o doutor Vladimir, as mudanças. Pelo contrário, ela é humana. Humana por quê? Eu mostrei a estatística. Em 2010, em Goiânia, 61% dos júris populares, isto é, crimes dolosos contra a vida que foram julgados, estavam relacionados ao uso de droga. Então, precisamos proteger a sociedade. Pessoas estão sendo vítimas, como ocorreu agora no Dia dos Pais, em Goiânia. Um usuário de drogas matou uma moça residente em Jaraguá, que foi em Goiânia passar o Dia dos Pais e visitar o pai, numa situação de um quadro psicótico secundário ao uso de drogas. Então, alguma coisa precisa ser feito. Os índices do álcool são extremamente importantes. 80%, 82% dos brasileiros fazem uso de álcool, mas apenas 10% destes, isto é, 8,2%, são dependentes. O crack já alcança 1,2% da população brasileira, mas é uma droga extremamente mais danosa do que o álcool. O Estado tem o dever de dar tratamento, mas não faz, não oferece. Usar a droga e matar é algo que nós estamos presenciando cada dia de uma forma mais significativa. Quando se falou em redução de danos, isso geralmente me causa mal ouvir falar em redução de danos como profissional médico que trabalha nesta área. E me faz lembrar um político brasileiro, Paulo Maluf, que certa vez disse, e todo mundo conhece essa frase dele, estupra, mas não mata. Estupra, mas não mata. Isso, para mim, é redução de danos. falar em redução de danos significa a mesma coisa. Entretanto, eu não sou ingênuo de achar que a lei vai resolver o problema, que nós vamos resolver o problema, mas eu tenho certeza que nós precisamos fazer muito mais do que estamos fazendo, como cidadãos, como políticos, como governo. Só os países de governo fundamentalista, os islâmicos, conseguiram dar uma solução para isso, porque punem com a morte o tráfico. E não é isso que nós queremos, não é isso que a nossa cultura encaminha para isso. Mas nós precisamos dar uma solução para estas questões.